Dedo de Prosa, um tema de interesse do cidadão.
Silenciosa e dolorosa, a endometriose pode causar sérias dificuldades na vida de uma mulher, se não diagnosticada e tratada. A estimativa é de que uma a cada 10 mulheres sofra com os sintomas da doença e desconheça a sua existência.
No mês de março é realizada a campanha Março Amarelo no mundo todo, destinada à conscientização a respeito da endometriose. E para o Dedo de Prosa de hoje, a gente convidou a Janaína Araújo, nossa companheira da equipe de reportagem da Rádio Senado, para falar da endometriose. Vamos ouvir.
Bom dia, eu sou Janaína Araújo e hoje fiz questão de não só escrever o Dedo de Prosa, mas também vir pessoalmente falar sobre um problema que atinge uma em cada 10 brasileiras, a endometriose. O nome é estranho e a doença ginecológica ficou conhecida há pouco mais de uma década, quando aumentou o número de mulheres em idade fértil com o diagnóstico da presença do endométrio fora do útero. É assim que a Associação Brasileira de Endometriose, fundada em novembro de 2007, define a doença. O endométrio é a camada que reveste internamente a cavidade uterina e é renovado mensalmente por meio da descamação durante o fluxo menstrual. Em algumas situações, além de ser eliminado em forma de menstruação, o endométrio volta pelas trompas, alcança e se deposita na cavidade pélvica e abdominal. A endometriose pode ser crônica e progressiva. Por ser uma doença relativamente nova, ainda não existe compreensão total sobre sua origem. A principal causa é a menstruação. Quanto mais ciclos menstruais a paciente tiver, maior o risco de ter a endometriose. Há ainda fatores imunológicos, genéticos e de crescimento e alterações enzimáticas envolvidos que tornam o endométrio de algumas pacientes mais suscetível ao desenvolvimento da doença. É preciso ficar atenta à dor, um dos principais sintomas da endometriose. Toda mulher com sintomas de dor pélvica, cólicas intensas no período menstrual, dor durante e após a relação sexual e ao urinar ou evacuar, sobretudo no período menstrual, deve procurar um ginecologista para investigação e tratamento adequado. O diagnóstico é feito por meio da suspeita clínica no exame de rotina e confirmado por exames de imagem específicos. O tratamento varia de acordo com cada situação da doença e depende da idade, sintomas e desejo de gravidez da mulher. As principais formas de tratamento são o clínico com medicamentos, o cirúrgico e os procedimentos de reprodução assistida. Quem tem endometriose pode engravidar, mas tem menos chance de que isso aconteça naturalmente, dependendo da intensidade da doença. Isso porque pode haver comprometimento das trompas, inflamação e aderências nos órgãos que dificultam a fertilidade. As pacientes precisam então de cirurgia com eliminação de todos os focos e técnicas de reprodução assistida. No último domingo, 7 de maio, Dia Internacional da Luta contra a Endometriose, a TV Senado exibiu o documentário Endometriose, Minha Dor Não É Normal, da cineasta Márcia Paraíso, numa ação conjunta com a Procuradoria Especial da Mulher. Lançado em 2022 pelo Instituto Cultura em Movimento, a obra traz relatos que abordam as dificuldades no diagnóstico e a convivência com a dor. No Brasil, já está em vigor lei que instituiu o dia 13 de março como Dia Nacional de Luta contra a Endometriose. A legislação de 2022, que criou também a Semana Nacional de Educação Preventiva e de Enfrentamento à Endometriose, foi aprovada no Senado com parecer favorável da senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte. Médica e atual procuradora da mulher, Zenaide alerta para a necessidade de conscientizar as mulheres de que a dor não é normal e que não buscar ajuda médica pode levar a descobrir a endometriose num estágio mais avançado. E é justamente essa a minha experiência, porque eu não descobri a endometriose pela dor. Para mim, era normal as mulheres sofrerem com cólica. Umas menos, outras mais, como às vezes acontecia comigo, e algumas muito mais, como também via acontecer com amigas que não conseguiam levantar da cama, tomavam muitos remédios e atribuíam tudo a uma suposta menstruação normal. Agora, com mais informação, compreendo que a dor acontece porque o tecido do endométrio, mesmo fora do útero, continua sendo estimulado mensalmente pela ação dos hormônios do ciclo menstrual, o que provoca uma reação inflamatória. Se soubesse disso antes, talvez não teria sido necessário fazer, em julho de 2013, com 35 anos, uma cirurgia por videolaparoscopia para remover todos os focos da doença, que no meu caso estavam espalhados pela bexiga e intestino. E era no meu intestino que estava a maior quantidade de endométrio, o que foi descoberto numa simples ultrassonografia transvaginal, que eu mesma quis fazer por rotina, após receber um e-mail providencial sobre câncer de útero. Então, investigando uma coisa, descobri outra, pela observação criteriosa de uma médica que detectou um nódulo prestes a causar uma obstrução intestinal. Com as imagens do exame em mãos, busquei dois ginecologistas especialistas em endometriose. Fiz uma ressonância, ouvi opiniões sobre o diagnóstico e fiz meus planos, pois precisei me afastar por 30 dias do trabalho. Poucos meses depois, a cirurgia aconteceu com o auxílio de um proctologista e a retirada de 11 centímetros do intestino. Mas calma, nosso intestino, delgado e grosso juntos, tem cerca de 9 metros. Desde então, tomo anticoncepcional de forma contínua para não ter mais ciclo menstrual. E é com alívio por outras mulheres, para que estejam atentas aos sinais da endometriose, que hoje vejo mais esclarecimento sobre a doença, para um diagnóstico precoce que demande tratamentos cada vez melhores. Para se informar mais sobre o assunto, digite Associação Brasileira de Endometriose no seu navegador de internet. É possível também ver o documentário que eu citei pesquisando no YouTube Endometriose, Minha Dor Não É Normal.